aplauda ao Senhor aqui e aplauda ao Senhor lá onde você estiver. Por favor, pode sentar em nome de Jesus Cristo. E você que está em casa, deixa eu falar uma coisa para você. Pare tudo que você está fazendo agora, porque Deus vai falar com você lá na sua casa e aqui também. Tem momentos, às vezes a gente acha que, bom, eu estou aqui fazendo comida, estou aqui fazendo as coisas da casa ou no computador, fazendo um trabalho, e eu posso assistir o culto e fazer o que eu estou fazendo. Aprendi uma coisa alguns anos atrás, sabe? Você não entra na presença de um juiz, começando com um juiz no celular. Nunca. Porque ele é autoridade. Você não vai estar na presença de alguém importante e, de repente, atendendo o telefone ou tendo uma conversa paralela com alguém que está do seu lado. Se a gente entende que a gente não pode fazer isso no mundo físico, com as pessoas, então a gente também não pode fazer isso com Deus. Porque Ele é Rei, Ele é Senhor. Então, a reverência a Ele é completa e total. Então não dá para fazer duas coisas paralelas. Agora é hora de cultuar o nosso Deus. Porque o que você dá com excelência, você também recebe com excelência. Se você abrir os seus ouvidos espirituais para ouvir o que Deus tem para falar, você nunca vai sair da presença de Deus do jeito que você entrou. Amém? Então eu quero convidar você agora que está em casa, que pare um pouco, porque Deus tem uma palavra para você muito especial. Talvez hoje, pela palavra que vai ser revelada, pregada aqui, quem sabe seja a tua resposta. Talvez você não tenha essa resposta completa e total de uma vez. Mas uma coisa é certa: você não vai sair daqui de mãos vazias. Tem uma palavra de Deus para você. Tem uma palavra da parte de Deus para você. Peça que o Senhor abra os seus ouvidos espirituais e dê o seu entendimento espiritual para que o diabo não roube a semente que vai ser lançada no seu coração essa noite. Toda a dinâmica do culto tem mudado, mas a palavra não muda. O Deus é o mesmo. E nós temos que entender que não nos preocupar com a dinâmica. Nós temos até um pouco mais de gente hoje no culto. Mas na sua casa, eu quero que você saiba que essa dinâmica que está mudando, a unção não muda, o poder não muda, Deus é o mesmo, Ele nunca mudou. Se nós entendemos e compreendemos isto, essa palavra, essa visão, essa direção, não tem como você estar na presença de Deus na sua casa aqui na igreja e a gente terminar esse culto e falar assim: escuta, o que é que Deus falou? Como é que foi o culto? Eu sempre conto isso aqui, né? O culto foi uma bênção, mas qual foi a bênção? O que, que Deus falou para você? Que você vai levar daqui da parte do Senhor para aquilo que você veio buscar. Então tem algo da parte de Deus para a sua vida. Por isso que eu convido você que está na sua casa, dá uma paradinha e comece a parar para dar esse tempo de excelência. Aquele que é digno de ser louvado, que para tudo para te ouvir. Se Deus, porque Ele fala que os ouvidos deles não tão, dele não estão fechados, nem as mãos do Senhor estão encolhidas, que não possa nos abençoar. E quando os justos na terra clamam, diz o Senhor, Ele diz, e do céu Ele se inclina para ouvir o clamor do justo. E se Deus se inclina do céu para ouvir o clamor do justo, que somos nós justificados pelo sangue do Cordeiro, por que então nós não paramos para ouvir a voz do nosso Deus? Eu quero começar hoje a minha mensagem, aquela que Deus colocou no meu coração, que falou muito comigo também esses dias. E eu quero falar exatamente desse canal de comunicação. A chave que abre as portas do céu. A chave que mexe com o coração de Deus. A chave que abate o inferno. É a oração. E hoje nós vamos começar falando um pouco, dando início a uma conversa sobre essa chave, a oração, a arma para o recomeço. Estamos recomeçando. Estamos aqui. Isso aqui é o recomeço. E a gente orou muito, nós oramos muito para chegar até aqui, para que Deus movesse aos poucos a nossa vinda para a igreja. Então isso só está acontecendo porque na terra alguém orou. A igreja orou. Então nós estamos dando o ponto de partida para o nosso recomeço. Então, é através da oração que nós vamos ter essa arma poderosa para recomeçar aquilo que talvez você considere que não tem mais jeito. Aquilo que talvez você não sabe nem como que você vai começar. E eu trago da parte de Deus uma mensagem para você nessa noite, dizendo para você que a oração é uma arma poderosa para o recomeço. Deus tem várias formas de falar com o seu povo. Às vezes as pessoas falam assim, ai, mas eu não sei como é que Deus fala. Não sei ouvir a voz de Deus. A Bíblia fala assim que só quem compreende as coisas do Espírito é que anda no Espírito. Não dá para você andar de qualquer jeito ou fazer as coisas de qualquer jeito e não buscar o Senhor se você não aprender a se familiarizar com a voz do Senhor. E para você ter esse relacionamento de ouvir e entender a voz de Deus, você precisa conhecer a palavra de Deus e ter experiências com Deus. Você não pode conhecer a voz de Deus, é impossível você conhecer a voz do Senhor, entender a voz do Senhor. Muito embora ele diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Se você não obedecer a palavra de Deus, se você não estiver realmente conectado com Ele em todos os sentidos e através da palavra. Então, esse momento aqui é o momento onde nós vamos ouvir a voz de Deus pela palavra. Mas Deus pode falar conosco através de situações. Deus pode falar conosco através de pessoas. Deus tem as suas formas de falar. E você sabe que Deus fala conosco até através das más notícias. E é sobre isso que eu vou conversar com a gente hoje, né? Através das más notícias, muitas vezes nós ouvimos a voz de Deus. O problema é que a gente não quer receber as más notícias. Mas as más notícias também existem propósito para elas. Às vezes Deus tem meio de falar conosco, nós vamos entender isso no decorrer da palavra, que Deus tem esses meios de impactos. Aquele dia que você acorda, está tudo indo bem na sua vida. E aí, quem nunca viveu momentos como esse? Mas esse que de repente... Ô Daniel, essas câmeras estão filmando tudo? Eu tenho que olhar para algum lugar específico? Oh, glória a Deus que eu não preciso olhar para cá, para cá, né? Diz que vai ficar à vontade aqui, então tá bom. Estamos caminhando, né? E quando nós recebemos uma má notícia, a sensação que nós temos é que, de repente, você está num campo, numa zona de conforto, de tranquilidade, e todos nós passamos por isso, e é necessário, porque tem propósitos, e de repente você recebe uma má notícia, e daí a primeira sensação que a gente tem é que a gente já entrou numa guerra espiritual. Porque vem a dúvida, dependendo da notícia que você recebe, vem o medo, vem a insegurança, vem a tristeza, vem o choro, vem o lamento, é aquela virada, sabe o de repente? Todo mundo tem o dia do de repente. Claro que o dia do de repente não é todo dia, mas a gente tem os dias do de repente. Esses dias, eles são permissivos por Deus, inclusive para provar a nossa fé. A gente fala, eu preguei duas semanas a respeito da tentação e da provação. E o mais difícil que da má notícia para nós, para a nossa alma, é quando nós estamos orando por algo muito especial, jejuando, crendo que a nossa oração, o nosso jejum, vai vir uma resposta da parte de Deus ou da parte de alguém para sempre trazer a boa notícia. Porque nós consideramos que quando nós jejuamos e oramos por determinadas situações, Deus, não vou dizer que me é obrigado, mas a gente fica naquela expectativa que as coisas vão acontecer exatamente como a gente orou. Que Deus vai criar meios e formas de mandar a nossa resposta, ou através de alguém, ou de um fato, de uma circunstância. Mãos, vamos ser sinceros conosco mesmo. Dificilmente alguém chega diante de Deus com um problema ou uma situação, seja ela qual for, e coloca em oração por vários dias, e consagra e jejua por aquele pedido, por aquela situação. Dificilmente você vai achar que Deus vai dizer não para você ou para mim, ou que aquela tua oração reverteu ao contrário daquilo que você esperava, e você ficou feliz. Ou de repente você gera uma expectativa de respostas de alguma pessoa que você crê que ela vai trazer a resposta que você precisa, até por conta da sua oração, para acalmar o teu coração, para resolver aquele problema que você faz tempo que você não está conseguindo resolver, para que você tenha as respostas do seu emprego, das suas finanças. E você, de repente, comunica o seu problema para uma pessoa, na expectativa de que ela traz uma ajuda, ou questiona, ou pergunta alguma coisa, e ela traz uma mensagem, uma resposta totalmente oposto daquilo que você imaginava, que te contraria e que às vezes te entristece. Todos nós passamos por isso, porque a gente quer o resultado da oração, e sempre o resultado positivo, aquilo que vem agregar e satisfazer as nossas necessidades. No reino de Deus, as coisas não funcionam assim. Deus pode fazer isso tudo, mas a Ele pertence o querer e o efetuar. Então, nessa noite, deixa eu te falar uma coisa assim, cá para nós, tá? Você ore ao Senhor, coloque diante dele as suas necessidades, crendo. Tu tem que crer. Agora, a resposta vem dele. Jesus falou lá em Isaías: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Isso não quer dizer que você fala assim, e agora? Então, ore, mas o que Deus tem para você, tem para você. Por isso você não pode se frustrar, não podemos nos frustrar, irmãos, quando de repente as nossas orações, ou as nossas expectativas em pessoas, ou em Deus principalmente, não acontecem do jeito que a gente colocou no altar, do jeito que a gente queria que acontecesse. Não. Porque muitas vezes, e uma boa parte das vezes, as coisas não são assim. E qual é o propósito disso? Porque Deus quer nos ensinar. Porque a gente coloca essas expectativas. Sabe quando a pessoa fala assim, aquela pessoa lá é a pessoa que vai ter o dinheiro para me emprestar. Aquela pessoa lá é aquela que vai resolver o meu problema. E você olha para a pessoa, e você ora, e você vai, aquela que vai pôr a mão na minha cabeça, e eu vou ficar curado e liberto. Aquela pessoa aquele pastor é o ungidão da igreja. Eu sei que é ele que vai trazer a resposta, aquela profeta que vai trazer a resposta que eu preciso. Aí você vai numa profeta, naquelas bem na veia, aí você conta a história para ela, ou pede para ela orar, ela te entrega uma palavra totalmente ao contrário do que tu está esperando. E tu fica com raiva dela. Porque você vai lá para ouvir um negócio que, né? Olha, irmã, olhe por mim, eu já escuto muito isso. Que eu estou para fechar um negócio, vamos imaginar, tá? E eu preciso que Deus me dê uma palavra. Ela não orou em casa, porque ela não tem tá vontade de orar, ela quer mais que a profeta revele para ela. Porque, afinal de contas, ela não tem muito tempo para orar, e a profeta tem. E ela não quer gastar muito tempo para falar com Deus, não. Essa chave de abrir o céu, ela não está com muita vontade de usar, que é a oração. Aí Deus, com toda a sabedoria que Ele tem, Ele fala tudo ao contrário do que tu quer ouvir da profeta. Ou usa o falso profeta para te dizer que vai, que é assim mesmo. Aí chega lá na frente, dá tudo errado. Porque você não quer usar a chave que abre os céus, que você tem essa autoridade, para resolver e receber de Deus a direção e o caminho que Ele tem para você. E você não quer receber a má notícia, entre aspas, porque você não tá nem se preocupou em saber se Deus está interessado ou se é exatamente aquilo que Ele tem para você. Mas nessa noite nós vamos aprender algumas coisas, e eu espero que você já esteja aprendendo da parte do Senhor, que há notícias, más notícias, permitida por Deus, que nós vamos receber porque Ele tem, no fundo, um propósito. Quando ela vem da parte de Deus, tem um propósito. E a sensação que tem é que a gente vai perder o rumo, porque você está esperando, você está acreditando no que você fez. Já viu, não sei, as pessoas que às vezes, todo mundo acha que é assim, faz uma campanha de jejum e oração por uma determinada situação que precisa, ou porque o jejum e oração não é para você receber bênção de materiais não, viu gente? A Bíblia fala que não é para isso não, tá? É para mudar o coração. É para transformar a sua vida e o seu comportamento. As outras coisas, Deus acrescenta pela misericórdia dEle. Porque se você fazer um jejum e uma oração, para você ter um bem, e se você não tiver com seu coração tratado, foi egoísta, soberbo, você vai fazer um monte de jejum e oração e não vai acontecer. Mas, se você fazer um jejum e oração, abrir a porta do céu com a chave da oração, para que Deus transforme o seu ser, o seu interior, para que você receba a sua vitória, você pode ter certeza que vai ser. Porque quando vier, você está apto e preparado para receber. Isso faz toda a diferença. E Deus se conhece no nosso coração. A motivação do nosso coração, por isso que Deus não dá poder para algumas pessoas. Porque elas não estão preparadas para receber poder, que eu digo, até mesmo financeiro. Porque senão elas se atropelam no caminho e sai atropelando todo mundo e perde a comunhão com o Senhor. Então, na verdade, essa muitas vezes é a nossa frustração. Frustrações. Quando a gente recebe a má notícia ou a resposta que a gente não gostaria de receber. E vem aí o diabo, está vendo? Deus não está vendo seu Deus aí? Adiantou você ter passado fome? E aí, sabe o que é agora? Ainda manda o outro. Escuta, você não tem resposta de Deus ainda? E vem as cobranças. E de repente você olha para o outro que não fez nada, não está recebendo, você que pagou o preço. Mas há um trabalhar de Deus em cima de tudo isso na sua vida e na minha. Porque em tudo, Deus tem um propósito na face da terra, diz a palavra. Até para receber notícias ruins e más notícias. Mas Ele fala em meio dessa tempestade e no meio das situações. O problema, irmãos, é que a gente não para. Quando a gente recebe uma notícia, uma boa informação, ou a expectativa que a gente quer não acontece, a gente fica tão indignado, fica tão triste, tão mal, tão angustiado, tão lamenta tanto, chora tanto, que não quer saber por que Deus fez aquilo. A raiva é tanta, a indignação, você tem o senso de justiça, como assim? E você não procura parar, sentar e dizer, muito bem, eu orei, a coisa não aconteceu, veio ao contrário de tudo isso, mas o que é que Deus quer falar para mim? Então, nessa noite, aprenda isso. Talvez você esteja na sua casa nessa noite aqui, e você está esperando algo de Deus que não aconteceu do jeito que você gostaria, e é para você essa palavra. Recebe aí, em nome de Jesus Cristo. Porque para tudo há um propósito, talvez esse conflito que você está vivendo agora, nesse momento, porque está tentando entender, olha aqui o que Deus manda te falar, para de olhar para o conflito, para de olhar para frustrações, para de olhar pelo não que você recebeu e busca do Senhor, porque Ele vai certamente te revelar a causa pela qual você não recebeu como você queria. E nós vamos ser aqui uma pessoa, um personagem na Bíblia, que passou pela má notícia. E quando ele recebeu essa má notícia, ele entendeu. Ele se comportou como um crente. E aqui está o modelo da chave que você precisa para buscar do céu a tua resposta. Amém? É tempo de reconstruir, meus queridos. Nós estamos na transição. E nesse tempo de reconstrução, Deus quer restaurar o que foi danificado. Deus quer ajuntar o que se quebrou. Deus quer ajustar a nova visão na tua casa, na tua família, no teu negócio. E Deus manda dizer que é preciso que se pare para ouvir a voz de Deus, mesmo no meio do caos, mesmo no momento que você não sabe para onde ir. Ele diz: pare, porque eu quero reconstruir. E a chave da reconstrução, a chave é a oração, a consagração na minha presença. Não pense e nem acredite que o fato de você estar vivendo o que você está passando, talvez com as ruínas derrubadas, tristeza e angústia, é o fim de tudo, porque Deus diz: não, este é o começo. E biblicamente nós vamos entender isso agora. Abra sua Bíblia no livro de Neemias. Capítulo 1. Todo mundo conhece essa palavra, mas o que eu amo a Bíblia é isso, gente. A palavra de Deus, ela é renovada para cada situação que a gente está vivendo. Eu já preguei algumas vezes sobre o livro de Neemias, mas não dentro dessa revelação que Deus está nos dando hoje. Reconstruindo no meio da dor. Reconstruindo no meio do caos. Reconstruindo no meio da solidão. Reconstruindo onde você não tem dinheiro. A chave é oração e o jejum. No Salmo, antes de você, não precisa abrir, no Salmo 107, no versículo 8, diz assim: na sua aflição, clamaram ao Senhor, e Ele ouviu, e Ele o livrou da sua tribulação. Na aflição, a chave para que Deus nos ouça é a oração. E a Bíblia diz que ele ouviu. É tempo de reconstruir a história do livro de Neemias. Vamos começar do capítulo 3, todo mundo já conhece. Este homem estava na zona de conforto dele, trabalhando como eu, como você. E estava no bem bom lá no palácio. Comece a se imaginar. Servindo o rei. Cargo de confiança. Sabe aquele homem que está lá no diretor de uma empresa X? Ou essa mulher que de repente fez uma boa faculdade e tem seu bom salário? E que a pandemia chegou, ele nem foi. Ele só sabe que tem pandemia porque alguém falou para ele. Está tudo no mesmo lugar, nada mudou. Ele não foi afetado por nada, nem financeiramente. Acho que é difícil também, né? Mas sempre tem. Ou ainda que não seja um bom diretor, mas alguém que a pandemia chegou, mas não afetou tanto. Eu continuei no meu trabalho, eu continuei com a minha família. É um tempo que eu estou mais tranquilo. A situação está indo tudo bem, mesmo com algumas faltas, mas eu estou conseguindo resolver. Esse homem estava assim, Neemias, no emprego dele. Devia ter um bom salário, porque era um homem de carro de confiança. Mas um dia, ele recebe uma visita. Sabe o dia da virada? Tem umas visitas, gente, ou não tem? Tem. Vamos tomar um café, esse café vira café da amargura. Você não precisa nem ficar sem colocar adoçante no café. Porque a própria visita, às vezes, traz umas notícias que só o sangue de Jesus. Eu já passei por isso. Aquele dia que você está na prova e aparece, eu recebi 3 de uma vez. Isso foi igual os amigos de Jó. Tem os amigos de Jó aí na terra, por aí andando. Na igreja, aqui na igreja. Sempre tem, né, os amigos de Jó. E de repente a palavra de Deus diz que ele recebeu, no versículo 3, que ele recebeu o irmão dele. E sempre é a família, né? Não, gente, fala que não é. Sempre é a família. E no versículo 3 ele disse assim: um dos meus irmãos veio me visitar com alguns homens que haviam chegado de Judá. E eu perguntei a respeito dos judeus que haviam regressado do cativeiro, da situação de Jerusalém. Eles responderam: as coisas não vão bem para os que regressaram da província de Judá. Eles estão passando por dificuldade, humilhações. O muro de Jerusalém foi derrubado. As portas foram destruídas pelo fogo. Que notícia é essa, gente? Para alguém que está no bem bom, ou que talvez não esteja nem no bem bom, já está ruim, ainda recebe a notícia dessa, gente? Como assim, então? Quem mandou perguntar? Bom, quem pergunta tem que ouvir a resposta certa. Tem gente que pergunta, mas não gosta de ouvir a verdade, sabia disso? Tem gente que... Olha, você não viu como eu emagreci? Não parece, não. Tem uma bênção aqui que eu fiz isso com ela uma vez, nem me lembro. Espera um pouco. E a gente, por que a gente só quer ouvir as respostas boas? Ô, meu irmão, se tu pergunta... Porque o crente é meio hipócrita nessas coisas, não é não? Aí alguém fala assim: ah, eu omiti. Eu não falei, mas eu omiti. Não é mentira, mas eu omiti. Fala, depois ele vai falar para o outro. E aí ele faz essa pergunta: e aí, galera, como é que está a família lá? Como é que está o menino? Engordaram ou não engordaram? Tão bem, tão felizes? Como é que está meu pai, minha mãe, aquele amigo lá que a gente jogava bola junto? Como é que está? Meu irmão, o cara morreu, ele pegou Covid e morreu. Como assim? Não, isso não é verdade. Não, o cara virou, está lá para o outro lado do mundo, demandou, faltou Jesus, foi para a igreja. Essas notícias que muitas vezes a gente recebe de alguém que a gente ama, que você orou por essa pessoa, que você pregou para ela, carregou no ombro como uma ovelha ferida, investiu nela em oração, em consagração, em jejum, que ela estava na igreja junto com você, e de repente você pergunta para essa pessoa: não, ela não está mais aqui, ela voltou para o mundo, está destruída. Fala que isso não dói. Você pode estar na sua melhor zona de conforto. Se você ama a gente, se você ama a igreja, se você ama essa pessoa, você vai ficar mal. Essas são as notícias que muitas vezes a gente recebe. Porque Deus permite para chacoalhar a tua vida e a minha. E diz a palavra: quando eu ouvi isso, Neemias, sentei-me, chorei durante alguns dias, lamentei, jejuei e orei ao Deus dos céus. Esta é a postura de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, de alguém que está conectado com os céus. Quando recebe uma má notícia, quando as coisas não acontecem de acordo com como a gente esperava, quando você esperou de alguém uma resposta positiva e ela te deu uma resposta negativa, quando você orou a Deus a respeito de uma situação e ela aconteceu totalmente ao contrário, ou não aconteceu. Essa é a postura de um homem e de uma mulher de Deus. Diz que ele lamentou pela notícia, ele chorou, ele sentou, ele parou tudo. Ei, para tudo e vai orar. E vai jejuar. Não é pecado você ficar: Deus, como? Desde que você não comece a blasfemar, a duvidar de Deus. Ele diz que ele chorou, sentou, chorou, jejuou e orou. A quem? A Deus. Amado, é momento de reconstrução, de restauração. Não é para você ficar olhando para as ruínas, para as muralhas que caíram, que foram danificadas. O que Deus está falando para você essa noite é: mesmo diante das más notícias, eu te chamo essa noite para te dizer: é tempo de reconstrução. Dá um glória aí, querido. Pode dar glória. Você não está entendendo Jesus falando nesse lugar, não, gente? Você que está em casa, dá uma glória, meu filho. A palavra profética dessa noite é essa. É tempo de reconstrução. Porque muitas coisas na nossa vida ficaram danificadas. Emoções, finanças, casamento, relacionamento, ministério. Talvez você esteja em casa aí desanimado, dizendo, bom mesmo é ficar em casa assistindo culto. Para que ir lá? Eu posso dar o dízimo por aqui. Eu posso fazer a ceia. Ei, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nunca esqueça disso. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivem na unidade do corpo e união. Porque é no corpo, é na unidade que a bênção de Deus vem. Não dizendo que você não está no corpo. Mas olha, meu querido, lá no mundo pentecostal, o povo diz assim, que a brasa pega o fogo, vira fogueira. Mas sozinha ela apaga. Mas se juntar, meu irmão, negócio. Claro que nós temos aqui um limite, né, Rafa? Quantas pessoas mesmo? Não sei. Tem um número de pessoas aqui que eu não sei, mas... Então. Mas essa palavra que eu estou dando é para quem não quer vir. É aquele que está falando assim, não, vou ficar por aqui mesmo. A zona de conforto. Neemias estava na zona de conforto dele. Até que recebeu a má notícia. Eu não quero que isso aconteça com você, misericórdia. Nem estou profetizando isso, em nome de Jesus. Estou pegando a palavra. E ele disse que ele sentou e chorou... E orou a Deus dos céus. No tempo da reconstrução e da restauração. Deus manda dizer que começou já. Dá um glória, irmão. Como profeta do Senhor, nesta noite, eu libero essa palavra para você. Recebe em nome de Jesus. Porque as águas que estavam paradas serão movidas. Toda lama vai sair. E haverá o mover das águas pelo Espírito de Deus. Na tua casa, na tua vida, de uma forma geral. Eu profetizo nessa noite, em nome de Jesus Cristo, sobre a igreja do Senhor, o sopro do Espírito, sobre as águas da tua família, desta casa, em nome de Jesus Cristo. Recebe. Recebe, porque é noite de reconstruir. E a chave da reconstrução, diz o Senhor esta noite, é oração, a consagração e o jejum, mesmo diante das más notícias. Não permita que Satanás atribule teu pensamento, as tuas emoções desconectadas, totalmente desequilibrada, porque você recebeu uma notícia. Porque saiba de uma coisa, nesta má notícia sairá o poder de Deus na tua vida. É através dessas águas, desta visão, desta unção, dessas más notícias, dessas informações erradas tantas vezes que se vê aí fora, que é delas que Deus vai suscitar a vida. O nosso problema, meus queridos, é que no meio das más notícias a gente acredita em tudo e que o povo fala e esquece da Bíblia. Se nessa noite Jesus está falando nesse lugar pelo Espírito Santo de Deus, que haverá uma reconstrução, que Neemias é o modelo de um homem e mulher de Deus, que tem a chave da vitória, que é oração e jejum, que ele é o modelo para você trazer a glória de Deus para a terra, é assim que será. E diz a palavra que ele disse, então eu disse, ó Senhor Deus dos céus, olha que horas, que crente esse homem. Como ele começou a orar, quando ele acabou de receber uma notícia que não era boa. Então, quando você começa a receber uma notícia, ou informação, ou criar uma expectativa que você criou, uma expectativa que você criou que não deu certo, eis aqui que você precisa fazer. Ó Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda as tuas alianças de amor leal para com os que te amam e obedecem os teus mandamentos. Ó o segredo. Os que te amam, a fidelidade de Deus é para os que o amam e obedecem os seus mandamentos. Ouve a minha oração, uma oração simples, mas na veia de Deus, assim, no coração de Jeová. Olha até do alto e vê olha o segredo, que eu oro noite e dia por teu povo. Não é oração meia boca, Não é oração, não faça mal, que faça bem em nome de Jesus, amém. Não é uma oraçãozinha, você joga lá, o negócio vai embora para casa e esquece. Ó, já orei, tchau. Ele disse que ele orou de dia e de noite para o teu povo de Israel. Confesso que temos pecado contra ti. O reconhecimento do pecado nesta hora. Temos pecado terrivelmente contra ti. Não temos te obedecido os teus mandamentos, teus decretos e estatutos que nos deste por meio do teu servo Moisés. Por favor, lembra-te do que disseste a teu servo Moisés. Meu irmão, nós precisamos lembrar de Deus a promessa que ele fez para nós. Porque ele está esperando isso. E ele não pode ir contra a palavra dele. Se forem infiéis a mim, ele falou, Deus falou, eu os dispersarei entre as nações, mas se voltarem para mim e obedecerem os meus mandamentos e viverem de acordo com eles, então, mesmo que estejam exilados, presos, destruídos nos confins da terra, eu os reunirei e trarei de volta ao lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Tem um lugar que Deus escolheu para estabelecer o nome dele na tua vida e na minha. O povo que tu resgataste com teu grande poder, com tua forte mão, o teu servo, é teu servo. Ó Senhor, por favor, ouve a oração desse teu servo. Ouve a oração dos teus servos que se agradam em te honrar. Peço que me conheça, que me conceda êxito hoje. E que o rei me seja favorável. Meu irmão, qual é o Deus que não escuta uma oração dessa? Só os... Esse Deus de amor, ele escuta essa nossa oração. Porque ele começa adorando a Deus. Preste bem atenção nisso. Ele começa orando, exaltando e glorificando o nome do Senhor. Depois, ele confessa pecado. Porque não dá para receber a bênção de Deus de qualquer jeito, né, irmão? Troca as vestes. Ele confessa o pecado. Dele e da nação dele. Depois ele vai para a Bíblia. Ele fala assim, o senhor lembra que o senhor prometeu? Bom, eu faço isso com Deus. Uma vez eu estava em casa, já contei esse testemunho aqui. Um deserto terrível de solidão. Sabe, um deserto de solidão assim, absurdo. Aquele tempo que se você passar na rua, mas o mais valente que seja um cachorro, ele nem te olha. Tem uns desertos que a gente passa aqui. E o Satanás, sabendo da minha dor, ele chegou bem aqui no meu ouvido e disse assim para mim, você sabia que o Espírito Santo te abandonou? Eu tomei um impacto, gente. Sabe aquela flecha que você... Não sei se você já recebeu uma flecha de uma palavra de uma pessoa que te fere profundamente. Ó, se não tem nada a ver com você, a flecha, bota para fora. Porque tem gente que é assim, né? Precisa falar alguma coisa para ela. E ela é aquela que... Como é que chama aquele negócio que joga a flecha lá que fica na parede? O dado. Ela é o dado para receber a tal da flecha. Tem gente que é assim. Tudo que as pessoas jogam, ela aceita. Você é feia. Você é gordo. Você é... Entendeu? Tem gente que adora receber flecha. Ó, meu irmão, não tem gente feia no mundo, não. Todo mundo é bonito, que é filho de Jesus Cristo. Ah, seu cabelo é ruim, é nada. Cabelo é bom. Esse foi o que Deus me deu. Por que se incomodar? Ah, mas essa roupa não ficou em você. Mas eu gosto bem dele. Não ficou boa, mas eu gosto dela. Por que as pessoas... Eu não entendo isso. Eu entendo. É porque tu tem... É aquele tipo de gente assim que... É uma para-raio. Tudo que joga dela, ela segura. Irmão, em nome de Jesus, ela cresce e vai amadurecer, filho de Deus. Porque se o diabo descobrir que tu é desse jeito, tu tá perdido. Porque ele vai usar um monte de gente para te flechar. Hoje eu estou solitário. Quem é solitário o quê? A Bíblia diz assim, Jesus falou, nunca te deixarei, jamais te desampararei. Mande esse pensamento embora, que você ficou do cão. Ah, mas eu estou ficando velha, eu não vou casar. Tu tá viva ainda, meu filho. Quando tiver vida, esperança. Fica aí se frustrando porque falaram que tu não vai casar. Que isso? E aí, olha o que acontece aqui. Lembra a Deus da promessa que ele fez. Ele disse, só que é o seguinte, O Senhor diz que se eu for fiel e obedecer teus mandamentos e andar de acordo com a tua palavra, o Senhor me colocaria no lugar de honra. Ei, não esquece que tem uma condição para a bênção. E de repente, o inimigo muitas vezes se prevalece disso. Ah, a má notícia chegou, é para acabar com a tua vida. Não! A má notícia chegou porque é hora de reconstrução, de Deus mudar a tua história. Essa sensação de frustração, de perda, isso não é de Deus, não. Deixa eu contar aqui uma história. Eu vivo algumas experiências assim, muito boas. Às vezes trágicas, tristes, mas eu me edifico. Eu saí aí para tomar um café, de vez em quando eu dou uma escapada, viu, gente? Perdoa aí, viu, mas eu escapo. E eu fui chamada para socorrer uma pessoa, muito amiga minha, não é daqui da igreja. Os dois filhos dela me ligaram e falaram: vem socorrer minha mãe, que faz uma semana que ela está de cama. E eu posso contar isso para você, que a minha amiga, se eu ouvisse esse testemunho, ela não se importaria. Ela tá de, não é nada que vai escandalizar, vai pedificar, está de cama, ela não dorme uma semana. Eu estou falando de uma mulher cheia de Deus, que eu reconheço ela como um vaso na mão do Senhor. E ela está prostrada, só quer morrer, quer morrer, quer morrer, quer morrer. Aí eu estava com uma amiga, a gente foi lá. Não era um lugar muito fácil para chegar, mas a gente foi, em termos do contexto, né? Bom, quando eu cheguei na casa dessa mulher, essa minha amiga, ela estava deitada na cama e a mãe do lado velando o corpo dela, o corpo de uma mulher viva. Eu fiquei chocada com o que eu vi. E nessa hora, meu, quando você recebe a notícia dessa, que você vê o fato, você tem que se jogar na cama e chorar com a pessoa também. E aí você tem que ter o controle emocional. Você tem que estar bem trabalhado emocionalmente pelo Espírito para você viver situações como essa. Principalmente de alguém que você ama, que foi o caso de Neemias aqui. Ele não podia sentar lá e ficar chorando, tinha que socorrer a menina. E quando ela sentou na cama atordoada, que ela me viu, ela chorava aos gritos. E eu segurei o meu pranto. Isso foi que dia mesmo? Foi ontem? Domingo. Eu segurei o meu choro, porque eu falava: Deus, que notícia é essa? E quando eu a segurei, ela levantou toda inchada. Uma coisa assim, mão, uma profeta, uma pastora, uma mulher, um instrumento na mão séria de Deus. Eu disse: miga, como? E ali nós começamos a comer. E morando numa casa lindíssima que Deus deu para ela. Ela foi alugar uma casa que custava R$8.000, o homem passou para R$2.000. Porque ela vai fazer um salão, a igreja que ela sempre teve. E aí, no meio daquela conversa que durou uma hora, mais ou menos, não precisou muita coisa. Eu orei por aquela moça, com todo o respeito pela unção que ela tem, do Senhor. E ontem nós fomos levar uma cesta básica para ela. A minha amiga que estava comigo falou assim: nossa, essa pessoa é outra pessoa. Escuta aqui. Às vezes a notícia é para isso. É para você se mover em prol de outras pessoas. É para você se restaurar, para restaurar outros. E diz aqui a palavra que ele orou, e diz a palavra que ele começou a orar ao Senhor, e diz a palavra que ele orou vários dias. Olha aqui, querido, o teu pedido de oração, teu pedido tem que ser regado de oração todos os dias. Esse negócio de jogar o pedido na mão de Jesus, toma aí, resolve. Isso não é de Deus, não. Isso não é de crente, não. Joga lá o pedido e fica assim: vira, Jeová. Diz a palavra que este homem orou todos os dias, chorou, lamentou, jejuou por vários dias. Enquanto a resposta não chegar, tu ora. Tem que orar. Porque existem resistências no mundo espiritual que precisam ser quebradas. Se essas castas de demônio, só jejum, uma oração. Tu quer ver o poder de Deus manifestar na terra, na tua vida, na tua casa? Não fica aí. Ah, você ora, oro lá no carro, não estou lavando louça. Isso é comunhão com Deus, não é oração. É a separação. Eu sentei e chorei durante alguns dias. Existem orações que é preciso chegar diante de Deus, regada da santidade, do jejum e da oração. Ah, missionária, eu já escutei isso. Mas Deus já sabe tudo. E sabe. Sabe por que tu ora? Porque Deus quer ter uma relação com você, de intimidade com você. Para você saber quem Ele é. É por isso que a gente ora. A sensação de frustração e de derrota, muitas vezes, é para virar o nosso cativeiro, para mudar a nossa história. E quando nós chegamos lá, que eu vi aquela menina, eu fui para casa impressionado com o que eu vi, porque eu conheci aquela pessoa como eu conheço, vi o estado em que eu a encontrei. E o que eu te digo? Debaixo de uma depressão sem fim. E estava usufruindo da bênção que Deus deu para a menina. Ora, uma casa magnífica. O filho preocupado. O que levaria uma pessoa a essa situação? Por quê? Queridos, existe guerra no mundo espiritual para se travar elas. É jejum e oração. Aquela mulher tinha um propósito de salvar a vida daquela rua. Você acha que o diabo ia ficar de braço cruzado? Você acha que a tua vitória vai chegar assim? Joga lá o pedido na mão do Senhor e vai embora? Você acha que a notícia que você recebe muitas vezes é para você ficar lamentando? Você vai orar como Neemias foi dizer, Senhor, me ajuda, como eu vou resolver o teu problema, porque sou teu servo, conserta o que está torto na minha vida, ajeita o que está certo, dá uma arrumada aqui no meu mundo interior, mas eu preciso que o Senhor cumpra a sua promessa. Porque o Senhor resgatou-me com o teu poder, da tua mão forte, Senhor. E eu estou aqui, Senhor, ouve a minha oração. Queridos, é tempo de restauração. É tempo de transformação e de mudança. E este homem precisava chegar na autoridade maior. Porque naquela oração Deus ia mudar a história dele. Naquela má notícia. Era que onde de tudo ia começar novo na vida de Neemias. E assim será na tua vida. Em nome de Jesus. Ele disse, Senhor, agora eu vou falar com o rei. Não faça nada sem orar. Não faça nada sem oração. Que quando ele for lá falar com ele, ele esqueceu que ele era copeiro do rei, que ele ganhava bem. Meu irmão, quando Deus tem uma missão na tua vida, querido, tu não tem para onde ir, não. Não estou falando de missão de você ser empregar. Não, você é filho. E filho obedece. Para onde é que você vai? Onde você for, ele vai te buscar. Ele esqueceu que ele era o copeiro do rei e só fez uma oração. Deus, eu não posso deixar meu povo perecendo. Se essa é uma notícia que chegou aqui, há um propósito para ela, então me revele. Se essa pessoa que eu pedi para que o Senhor usasse ela para fazer algo em meu favor, não é essa pessoa, então fala para mim para onde é que eu vou. E Deus fala. Houve um dia que eu estava passando uma crise muito difícil. Tinha acabado de sair de um ministério, muito decepcionada. Eu estava deitada no sofá. Eu acho que eu estava com depressão. Eu acho que era, que eu não sei muito bem entender de depressão. Porque agora tem tanto tipo de depressão, né? Tem gente que trabalha na boa. Porque quando eu, no meu tempo, depressão era quando a pessoa estava deitada na cama com a porta, a janela fechada. Não existia outro tipo de depressão. Primeiro que eu entendia, né? Eu sei que não era, mas eu entendia assim. E eu estava no sofá deitada e Deus falou assim, o que você está fazendo aqui deitada? Levanta e vai ligar para tal pessoa. Me deu o nome da mulher. E diga para ela que você quer trabalhar, que você quer vender as confecções dela. Eu tinha acabado de sair da igreja com um bom salário. Mas como assim, Jeová? Pode ligar para ela. Diga que você quer trabalhar com consignação. Eu liguei, ela disse, não, pode vir buscar mercado. Eu quase saí do propósito de Deus, quando eu comecei a ganhar tanto dinheiro que eu comecei a cair do plano. Quando eu comecei a ganhar dinheiro, que eu fiquei empolgado, Deus falou, para, que tu só está indo onde eu não mandei. Porque a gente é assim, viu? Você está saindo da linha. Mas eu tinha orado. Disse, Senhor, quem vai me ajudar? Não vou bater na porta de ninguém. A má notícia chegou para mim antes desse episódio. E foi uma notícia muito terrível que eu tive que viver para estar aqui agora. Porque Deus tinha um propósito. Queridos, saia daqui esta noite desfazendo todo esse plano do inferno, da mentira de Satanás, que ele está dizendo para você que nada mais vai ser igual com você. Vai ser melhor. Nunca mais você vai ser a mesma. Eu melhorei muito nessa pandemia, não sei você. Eu li Bíblia demais. Até porque eu prego em três igrejas, tem que ler Bíblia, né, gente? Querendo ou não. Foi o tempo que eu mais busquei o Senhor. Das minhas tristezas, das minhas amarguras, do meu passado e hoje, eu reverto para a glória do Senhor Jesus. A esperança, a chave é a oração. Para tudo e vai orar. Crente, para de comer demais, jejua. Nessa pandemia eu estou comendo tanto. Meu filho, por que que tu não fala que tu vai jejuar pelo menos duas vezes por semana? Não é para passar fome, não. Não é isso. Porque, de repente, as situações que alguns podem estar vivendo é falta de jejum e oração. Então, em nome de Jesus, o Senhor está falando, ouviu a má notícia, está sem saída, não sabe o que fazer. Jejua e ora, porque o propósito de Deus não é só a tua vida, é a vida de outros. É a vida de outros que Deus quer alcançar através de você, meu irmão. Tira o olho do teu umbigo e pensa que Deus nos levanta com poder para fazer algo para o reino dele primeiramente. Quando você pensar em ter algo, quando você pensar em mudar sua história de vida, pense primeiramente que é Deus que está fazendo isso para o reino dele, que o nome dele seja glorificado. Neemias disse: olha, eu não sei o que. Eu esqueci que eu sou copeiro. Agora eu virei pastor. Eu vou atrás desse povo. Meus amigos estão lá no sofrimento? Bom, aquela menina me mandou uma mensagem no dia, depois do dia seguinte, de algumas horas. Eu chorei, falei: Jesus, obrigada. Porque eu pude ouvir a tua voz. Não, fica aí, depois eu vou. Não! Recebeu a notícia, corre, vai socorrer. Ó, missionário, e o corona? Bom, aí eu fui. Na fé. Me desculpe, mas eu passaria qualquer Jordão para socorrer um amigo meu e um irmão na fé. Qualquer pessoa. Esse é meu instinto. Porque quando chega a má notícia, a boa notícia, o propósito era esse. E se eu dissesse, não vou nada, eu ia lá no morro onde a gente foi, o negócio estava... Eu vou lá, em nome de Jesus, iria. Porque às vezes a gente recebe uma notícia, Deus me deu lá. Lá? Não. Aquele lugar lá tem umas situações difíceis. Irmãos, creia que Deus não te bota na fornalha e te larga lá, não. Ele cuida de você. Eu vou orar por você essa noite. Queria que você se colocasse de pé. Cadê o pessoal do louvor? Tem gente de louvor aqui hoje? Ainda? Antes da gente terminar o culto. Nós não terminamos essa mensagem. A semana que vem nós temos o segundo administração a respeito desse assunto. Porque é tempo de restauração. É tempo de recomeço. E para recomeçar, você vai ter que olhar a necessidade do seu irmão. Que é o que vai ser a semana que vem. Olhar como é que ele está vivendo. Como é que está a situação desse seu irmão. Porque Neemias, trabalhando, o chefe dele olhou para ele e falou: cara, tu não está bem hoje. Mais ou menos assim na linguagem de hoje. E a gente, irmãos, passa pelas pessoas na igreja, ainda mais agora que todo mundo só se vê pela câmera. Tá bom, Jesus, eu vou falar. É assim, sabe? Você pode dizer assim, mas como é que eu vou ver a necessidade do irmão se eu não estou vendo ele? Sabe o que Deus está falando? Você não vê, mas você precisa aprender a sentir as pessoas. E sabe como é que a gente sente as pessoas? Pelo Espírito. Não com a razão e não com a crítica, mas com o coração cheio de amor. Um tom de voz. Um olhar pela câmera. Se você estiver conectado com o céu, você vai saber que aquela pessoa não está bem. O rei olhou para ele e falou assim: funcionário, você não está legal. Nós não precisamos, como igreja do Senhor, esperar que as pessoas se as pessoas cheguem ao caos para a gente ajudar. Não. Quando eu comecei meu ministério de intercessão, eu não entendia porque que Deus me chamava para interceder. Porque eu falava assim: mas como é que eu vou interceder por uma pessoa que eu mal conheço? Ele me acordava na madrugada e falava: quero que você ore por tal pessoa. Eu quero que você ore por uma mulher que está lá no hospital agora, para ter um neném, e ela não está conseguindo, porque o parto dele está sendo travado pelas trevas. Mano, como é que eu irá para uma pessoa que eu não conheço? Interceda, que eu sei o que está acontecendo. E eu fazia isso, sem entender nada. É assim que funciona o reino de Deus, gente. A chave é a oração. Nós estamos num momento de transição. E muita coisa se quebrou. Muita coisa mudou. Ó, amados, eu vou falar aqui de público. Vocês não têm ideia a dificuldade que eu tenho. Diz os meninos que eu me saí bem. Nessa coisa de máquina. Exige tanto de mim. Oh, eu sou dos anos 60. Eu preguei debaixo de pé de um buzeiro, de mangueira, de pé de mandacaru, no sol quente, andando de jegue. Foi assim que eu comecei meu ministério. Eu nunca imaginava que um dia eu fosse: Bel, olha para essa câmera, Bel, olha para cá, Bel, sei o quê. Ai, Jesus querido, tinha dia, um dia eu me joguei aqui no chão quando terminou. Falei: pastor Rafael, como é difícil isso. Então o que é que eu faço, gente? Eu coloco o meu espírito para viver tudo isso. Porque eu não posso colocar minha alma e nem meu entendimento natural, porque eu não funciono. Eu não vou funcionar. Eu renuncio os meus sentimentos, os meus pensamentos naturais para viver o reino de Deus na essência do momento. E a gente consegue. É cansativo, mas a gente consegue. Também quando terminar esse negócio, eu vou trabalhar na Globo. Qualquer emissora pode me contratar, que eu estou pronta. Para falar de Jesus, claro. Fique de pé nesse momento. Feche seus olhos. Eu queria que você começasse a orar. E a sua oração fosse exatamente essa. Me dê estratégias, sabedoria para atravessar esse momento de transição. Eu quero a chave para abrir os céus, que é a oração e a consagração. Eu não vou mais aceitar essas mentiras de Satanás. Em nome de Jesus, não. Como Neemias, quando eu receber a má notícia, eu vou sentar e dizer: Deus, como é que eu vou fazer agora? As informações que chegaram até a mim não condizem com o que eu estava esperando, com o que eu queria, com o que eu sonhei. Deus manda dizer: para, porque eu é que sei os pensamentos que tenho ao teu respeito, homem. Chega de conflito com a tua alma. Deixa o Espírito aquietar o teu coração, porque Deus tem a resposta certa. Porque este momento é difícil, pode ser, mas Ele diz: eu estou contigo, eu tenho uma promessa. Aquietai-vos, pois, sabei que eu sou Deus. Te louvamos nessa noite, Papai. Muito obrigado pela tua palavra, que é vida e é poder. Bendizemos o Teu nome, Senhor, porque o Senhor nos chama a este lugar para nos dar estratégia, sabedoria e de uma forma simples, clara, ó Deus amado, reveladora. O Senhor nos diz, nos fala do conflito das nossas almas e nos diz como fazer. A Tua palavra é o modelo santo, é a bússola que nos conduz no momento de conflito, Senhor da glória, no momento que estamos perdidos. Mas nós entendemos nessa noite que a chave da transição, da mudança, Senhor, não é o lamento, não é a murmuração, ó Deus querido, não é o medo nem as inseguranças, é a oração para buscar de Ti a estratégia de como deveremos fazer. Por isso, nesta noite, na casa do Teu povo que está nos assistindo agora, gera fé, esperança e confiança. E toda a agitação dessa alma cesse agora em nome de Jesus Cristo. Que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, seja o hábito do nosso coração todos os dias, todas as manhãs. E como Neemias orou, nós queremos obedecer a Tua palavra. Nós queremos andar em santidade, porque o Senhor coloca no lugar que o Senhor nos prometeu. Porque tem um lugar que nos espera, tem um lugar de promessa, tem um lugar de descanso. Mesmo em meio a essa assolação, tem um lugar que nos espera. Não permita, Senhor da glória, que esses conflitos venham nos tirar do foco e da visão, da direção que o Senhor já tem preparado para nós. E desde já, nós te agradecemos, porque quando nós chegarmos do outro lado, nós cantaremos o Teu nome e dizemos: o Senhor fez essas coisas para nós. Muito obrigada, em nome de Jesus. Tem louvor agora? Tem, né? Rafa? Ah, sim, gente, por favor, pode sentar um pouquinho. Deus abençoe sua vida, porque o pastor Rafael vai dando continuidade agora do culto. E a semana que vem você não falte. Você que está em casa também vai sentar para escutar, porque ainda tem coisa do céu para sua vida. Amém? Amém. Agora não é o meu microfone.
Continue conectado conosco. Nós vamos agora entregar os nossos dízimos e ofertas. E na verdade fica muito fácil neste momento ministrar uma palavra ao seu coração. Você que está aqui conosco, você que está em casa. Porque o que mais me chama a atenção na vida de Neemias e nesta palavra que Abel nos trouxe com tanto poder, com tanta autoridade, é que Neemias estava sensível à voz do Senhor, estava sensível à necessidade e o que Deus estava requerendo dele. Neste momento onde nós vamos entregar os nossos dízimos e ofertas, é um momento de consagração, e consagração não só dos nossos bens, daquilo que nós vamos ofertar agora, mas consagração da nossa vida, dos nossos dons, dos nossos talentos. O que Neemias melhor tinha para ofertar a Deus naquele momento era a sua disposição e a sua obediência, a sua coragem, a sua força. Por isso, enquanto nós vamos louvar, você que está em casa, entregue o seu melhor ao Senhor. Entregue aquilo que o Senhor tem confiado a você, em todas as áreas, também na área material. Para isso, vão aparecer aí os números das contas da igreja, que você pode fazer o seu dízimo, sua oferta. Você que está presencialmente aqui, tem o QR Code na sua frente, no banco. E se você quiser ofertar ou dizimar em espécie, tem um envelope amarelo aí, que ele não é retornável. Então, quando você estiver indo embora e daqui a pouco você vai ser instruído nesse sentido, você vai depositar na urna ali, depois da porta de saída. Por isso, eu creio que neste momento você deve ter liberdade para este momento de consagração ao Senhor, de entrega, de oferta da sua vida, dos seus bens, do seu tempo, do seu talento, de tudo que o Senhor tem concedido a você, mas para a honra, glória e louvor do nome dEle. Amém? pode aplaudir o Senhor Jesus. Ele é digno, Ele é digno. Eu sei que você quer voar para casa agora para orar, sim ou não? Você quer destravar as coisas aí da sua vida. Seja sábio, ore, busque ao Senhor. E eu sei que na terça-feira que vem, você já terá tantos testemunhos para contar de conquistas com o Senhor. Essas são as melhores conquistas, não é, Bel? Com o Senhor. Feche seus olhos, comece a clamar neste momento. Senhor, obrigado pela Tua palavra nesta noite. Obrigado pela Tua instrução. Clamamos, ó Pai, fala ao Teu povo, fala com o Teu povo ao decorrer dessa semana. Pai, nos desperta na madrugada para Te buscarmos. Senhor, obrigado pelo esclarecimento trazido de forma tão leve pela Tua serva sobre como e por que devemos jejuar. Estamos aqui porque Te queremos mais e mais. Porque queremos mais do Senhor. Queremos, assim como Neemias, sermos instrumentos úteis em Tuas mãos. Por isso pedimos também sensibilidade para ouvirmos e discernirmos a Tua voz, a Tua direção. Abençoe o Seu povo, ó Pai. Abençoe o celeiro do Teu povo. Agradecemos pelo retorno, pela volta. E Te pedimos, ó Pai, nos conduz cada passo, cada decisão, tudo que seja debaixo do Teu propósito, do Teu querer, em o nome de Jesus. Leva o Teu povo agora em paz e em segurança para suas casas. E que amanhã tenhamos um dia cheio, cheio com o Senhor. Cheio de experiências contigo, cheio do Teu amor, da Tua graça e da Tua misericórdia em nossas vidas. E que o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus Cristo o Filho, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com a sua vida, com a sua casa, hoje e sempre. Amém, amém. Deus abençoe. Queridos, vocês que estão em casa, fiquem à vontade para estarem conosco a semana que vem. Vocês que estão aqui presencialmente, por favor, sentem mais um pouquinho para nós conduzirmos a saída de vocês. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Até terça que vem. Agora nós vamos fazer a saída de vocês aqui. Por favor, os últimos bancos podem se levantar. Do Joselito para trás ali, ó. Pode levantar aí. Thank you.
Esse nome é maior que tudo, ele é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus.